Esse profissional apresentou um trabalho a essa comissão onde ele subsidiou os conceitos e os parâmetros do que seria um valor razoável no que ele encontrou num estudo que ele fez durante 6 meses na Europa e nos Estados Unidos sobre o que seriam. Porque a grande dificuldade nesse trabalho, senhoras e senhores, é quantificar o valor do produto futebol brasileiro. É saber quanto vale vender para uma determinada TV, para uma determinada veiculadora de internet, este produto que se chama futebol brasileiro. Então, o que se procurou fazer, é um dado objetivo, foi estudar os exemplos que aconteciam no exterior. A partir disso, ele apresentou esse edital de concorrência à diretoria do Clube dos 13, que é formada hoje por São Paulo, Flamengo, Internacional de Porto Alegre e Atlético do Paraná. E esse edital foi aprovado tanto na comissão de venda dos direitos de TV como depois pela diretoria. E a partir daí houve um movimento de clubes que discordaram dos critérios da licitação. Esse é o contexto histórico. E a partir disso, o presidente Andrés relatou que alguns clubes, como é o caso do Corinthians, passaram a negociar individualmente. O São Paulo não iniciou nenhuma negociação individual. O São Paulo ainda entende que a melhor forma de negociar os direitos de TV seria coletivamente. Mas, e se tratando de uma relação entre privados, o São Paulo é obrigado a respeitar a opção que cada clube vier a fazer com relação à negociação. O São Paulo entende que há dois princípios fundamentais que devem ser procurados por todos, porque, apesar de cada clube tratar individualmente da questão, o produto é um produto coletivo. O produto que se vende é o produto futebol brasileiro. Existe uma coisa que a gente costuma falar nesses cursos de direito desportivo, e está aqui o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, o advogado Luiz Felipe Santoro, que coordena isso já há muitos anos. A concorrência do esporte, a concorrência do futebol é um pouco diferente da concorrência nos outros ramos de mercado. Vamos supor que cada um de nós aqui tenha uma empresa que vende sabonete. Se todas as empresas que vendem sabonete forem fechadas e só ficar a empresa do senador Riquião, para ele é o melhor cenário. Ele vai vender 100% do sabonete do Brasil. Agora, no caso do futebol, é diferente. Se todos os clubes de futebol fecharem e só ficar o clube presidido pelo presidente Andrés, acabou o futebol. Então, há um produto... Não, vai jogar sozinho? Há um produto que deve ser alimentado, deve ser aumentado, deve ser incrementado coletivamente. Então, esse é um princípio que o São Paulo vai sempre defender. Para que a gente continue mantendo o que há de mais especial no nosso futebol, que é a competição entre vários, e não a competição entre dois ou três, ou como acontece na Itália, na Espanha, como o presidente Andrés mencionou. E a outra questão, e aí cada um vai buscar pelo seu interesse, é tentar buscar o maior valor. Vou encerrar, presidente, falando do que eu falei no começo. O São Paulo está tratando essa questão como uma questão comercial. O São Paulo sofre muito pelas posições políticas que adota. Já sofreu muitas represálias, inclusive em relação a esse tema, que para mim é mais palpitante do que o tema das negociações de TV, porque é entre privados, que é essa questão da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Uma Copa do Mundo que se prometeu seria feita com dinheiro, com recursos privados, e hoje tem 98% de recursos públicos. Uma Copa do Mundo onde, em dado momento, a posição que é exarada pela FIFA é a posição soberana e não merece discussão. Em outro momento político, quando a FIFA faz uma crítica sobre os atrasos, a FIFA está errada, porque a FIFA está vivendo um momento político diferente. E nisso, a gente está falando de um investimento de 16 bilhões para mais. Entre 16, 20, 25, quiçá até 30 bilhões de reais em obras estruturais que o Brasil precisa fazer. E eu tenho muito receio de que essas obras não estejam sendo direcionadas para onde o Brasil precisa que essas obras sejam feitas, mas sim para onde uma entidade privada, que é a Confederação Brasileira de Futebol, quer e pretende que esses investimentos sejam feitos. Então, as posições políticas do São Paulo, o São Paulo vai sempre manter... Tomar, continue sempre mantendo, no fórum necessário. Esta questão da negociação de TV é uma questão comercial, onde o São Paulo trata os seus pares com absoluto respeito, trata as emissoras com absoluto respeito, tem respeito e consideração pela emissora que hoje transmite o campeonato pelo trabalho que ela fez ao longo desses anos, mas o São Paulo, como o Corinthians, o Flamengo, o Santos e todos os demais clubes, vai, quando tiver a oportunidade de negociar, trabalhar para que o contrato seja o mais vantajoso possível, mantendo esses princípios que o São Paulo entende são fundamentais para manter o equilíbrio e sempre que o produto do futebol brasileiro seja democrático, acessível a todo o país e faça parte, como faz parte, pelo artigo 2º da Lei 9.615, a chamada Lei Pelé, do patrimônio histórico e cultural do povo brasileiro. Então é com esses cuidados que o São Paulo trata essa questão da TV. Muito obrigado.
Damos então início ao diálogo, que será aberto pelas duas senadoras presentes e autoras do requerimento à audiência pública. Com a palavra, a senadora Lídice da Mata, posteriormente, a senadora Marisa Serrano.
Bom dia.
Que podem se dirigir aos dois
Sim.
representantes dos clubes.
Pois não. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero saudar os dois representantes do clube, agradecer a presença, inclusive porque ambos demonstram o respeito que têm pelo Senado, por esta casa, pelo Parlamento brasileiro, já que outros também foram convidados e, de alguma forma, desistiram de participar. Já conheço os dois presidentes do clube, do tempo da Câmara, o Andrés, o José Francisco Andrés, que é investidor na Bahia e com quem já tive a oportunidade também de participar de alguns debates. Portanto, não tenho... Meu clube de coração é Bahia e não, portanto, estou na disputa dos clubes de São Paulo. Mas eu creio que o que nós estamos enfrentando, ele deixa de ser um aspecto apenas comercial, né, para o futebol brasileiro e, principalmente, para o torcedor, que é o grande objetivo de cada time, não é? É agradar a sua torcida, o futebol e os times, imagino que vivam como os políticos vivem do seu eleitor e do voto, e voto vem de devoto. Eu imagino que a devoção de cada clube deva ser a devoção ao seu torcedor ou aos torcedores em geral. E eu creio que essa discussão tem pelo menos uma boa coisa que está ocorrendo, fazendo, de certa maneira, desnudar esta questão comercial do futebol brasileiro para o país e para os torcedores. O presidente do Corinthians, já na sua fala, já respondeu alguns questionamentos. Ele já disse o que provocou o afastamento do Grupo dos 13, que, na sua opinião, não foi apenas a negociação, pelo que ele disse aqui. Já vinha com discordâncias maiores e tem, ao lado, uma crítica à gestão financeira do Grupo dos 13. Mas enfatizou que esse afastamento se deu também e, finalmente, como uma gota d'água, motivado por esta negociação, né? Eu queria que depois o senhor dissesse em que medida essa negociação é ruim ou foi ruim para o Corinthians. E depois ele afirmou: eu quero o valor maior para o meu clube, que é uma afirmação também natural. Imagino, está na cabeça de qualquer dos gestores dos clubes. Só que imagino também que não pode ser o único componente, porque esta motivação cria contradição, queiramos ou não, com o objetivo de uma negociação coletiva em ligas que, mesmo existente nos países aqui que foram citados, na maior parte dos países do mundo, a negociação se dá através das ligas, para que se mantenha justamente algum tipo de liga, algum tipo de ação coletiva, para que se mantenha justamente esse princípio democratizante do futebol. Eu creio, portanto, que uma coisa que chama atenção e que eu queria perguntar aos dois é, primeiro, como fica a situação agora da Rede TV, já que ela foi uma emissora vencedora desse leilão. Com o afastamento do Corinthians, formal, pelo que eu estou entendendo, o Corinthians deixa de participar desta, né, desta transmissão, dessa negociação, e a Rede TV e a Rede Globo passa a ter o direito de transmissão do Corinthians, né, do Corinthians, porque é uma negociação individual. E quero dizer que não tenho preconceito nem preferência por nenhuma rede de televisão. Estamos discutindo o caso em si, né? Isso pode gerar uma situação em que um outro time que não faça negociação com a rede individualmente, com a Rede Globo, venda a sua transmissão a uma outra emissora, por exemplo, a Rede Record, e no dia que jogar esse time com o Corinthians, como é que fica a situação? Há uma nova situação jurídica criada nesse campeonato? Não, portanto, nessa mesma direção, isso não enfraquece objetivamente os clubes que individualmente vão negociar, não o Corinthians, que é o maior de todos, que tem a maior torcida do Brasil, e esse é um patrimônio do time, digamos assim, assim se coloca, mas outros times que regionalmente não tenham o poderio, ou econômico, ou de mídia, ou de história que tem o Corinthians, não ficam bastante enfraquecidos nesse processo de negociação. E por último, quais os critérios que definem a divisão da cota de TV entre os clubes, né? Não, se o CAD ele foi justamente em cima de dois aspectos, o direito de preferência, que tem que ser negado, do qual ele não concorda, que uma emissora possa ter a condição preferencial de negociação. No outro caso, que diz respeito à vinda do pacote integral. Como foi feita a negociação com o Corinthians? É pacote integral, né, que está sendo negociado? Quer dizer, a Rede Globo passa a ter o direito de transmissão preferencial de todos os jogos, ou melhor, preferencial não, exclusiva de todos os jogos do Corinthians, e detém o poder de comercialização de todo o pacote, internet, PPV, TV aberta e TV fechada? Como é que isso se dá? Eu creio que essas, e foi essa a nossa preocupação quando percebemos essa discussão, porque está sendo criado um impasse no futebol brasileiro justamente nos anos que antecedem a Copa do Mundo, que não pode significar para o país apenas uma meta de impulsionar algumas grandes obras extremamente necessárias para o Brasil e que serão, e para as cidades sedes da Copa, e que serão definidas a partir da Copa. Mas também é preciso deixar um legado no futebol brasileiro, um legado de fortalecimento do futebol brasileiro, um legado de imagem do futebol brasileiro no conjunto, no resto do mundo, e que nós precisamos ter e recuperar se não tivermos. Eu creio, portanto, que eu gostaria de perguntar se isso não cria uma instabilidade e uma má imagem do futebol brasileiro no resto do mundo. Obrigada.
A sua pergunta, senadora, foi para o representante
todos
do Corinthians.
Dois, para os todos dois. Os dois.
Então, vamos passar a palavra para o representante, presidente do Corinthians, e, posteriormente, ao Mansur de São Paulo. Presidente Sanches.
Bom, senadora, meu sonho como democrático, como cidadão brasileiro e torcedor, é quem quisesse assinar com a Rede Globo assinava, por se achar melhor, mais rentável. E alguns clubes que continuaram lá no Clube dos 13 e que acham que tem que ser, que assinem com outro. E no dia que for transmitir, um time está com a Rede TV e o outro está com a Globo, se faz um acordo, se transmite o jogo. Isso seria o plano ideal, que todas as emissoras podiam transmitir, todo mundo ia assistir jogo à vontade. Mas, infelizmente, não é isso que eles querem fazer. Eu disse e repito, eu saí do Clube dos 13, obviamente que o contrato foi o fundamental, mas tem todo um monte de administração que eu não concordo. O São Paulo falou da Copa do Mundo, que eu respeito, acho que tem muitas coisas que nós temos que ficar esperto realmente, mas há 2 anos atrás, CBF, São Paulo, FIFA, estava tudo junto, porque era tudo, o Morumbi era o estádio da Copa, o Morumbi era tudo, aí perdeu o estádio da Copa, já começam os problemas. Mas isso é normal no país democrático, a gente tem que entender. Eu acho que todos nós, não só os senadores, deputados, os órgãos públicos desse país e os cidadãos, têm que ficar atentos realmente em tudo. Da televisão, como eu disse, eu fui o único dos clubes que foi na Record, fui na Rede TV, fui no Terra e na Telefônica. Fui o único. E a melhor proposta para o Corinthians, de respeitando todas as diferenças, que hoje vão ser menores do que eram nas divisões dentro do Clube do 13, entre os clubes, vão ser menores, o Corinthians decidiu assinar com a Rede Globo de televisão. Mas tem que time aí que não assinou com ninguém, o caso do São Paulo, que não recebe a RTV, não recebe a Record, não recebe a Globo, não recebe ninguém.
Não foi procurado.
O Abico da RTV ligou pro Juvenal 3 vezes na minha frente e ele não atendeu. Mas é normal. Eu acho o mais bonito seria cada um assina com quem quer, ou quem se acha melhor, e faz um acordo para transmitir. Porque o Clube dos 13, quando assinava, quando negociava em grupo, que todo mundo fala, o Clube dos 13 negociava em grupo, mas os clubes assinavam individualmente. O Clube dos 13 não tem o poder de assinar pelos clubes. As mídias, as três, toda a imagem é do clube. Então o Clube dos 13 tinha o direito de negociar, tinha uma assembleia, aí se decidia fechar com aquela rede de televisão, aí cada clube assinava individualmente. E as divisões, obviamente, num contrato que de hoje está em 1 bi e 100, não era justo dar 3, 4% para o Clube dos 13 administrar 10, 12, 15 funcionários. Simplesmente isso. E eu negociei com todas. Senadora, eu tive com todas as redes, horas. E a melhor proposta para o Corinthians, logicamente que a divisão já era menor, as diferenças de um para outro, foi com a Rede Globo e assinei com a Rede Globo.
José Mansur,
senadora,
do São Paulo.
O aspecto que eu vou abordar primeiro da pergunta de Vossa Excelência diz respeito a como fica essa questão da transmissão. Hoje, o artigo 42 da lei 9.615 determina que o direito de ceder, o direito de ceder, autorizar a transmissão de uma determinada partida de futebol, de um determinado espetáculo esportivo, pertence aos clubes participantes. Então, como o presidente Andrés colocou, se não houver um acordo e um clube tiver cedido, autorizado essa sessão à emissora A, e outro clube tiver autorizado essa transmissão à emissora B, e eles não chegarem a um acordo, o clube tem o direito de vetar a transmissão da partida, um dos participantes. Isso é diferente do que acontece em outros países. Há países em que o direito é do mandante. E aí é absolutamente... Eu acho que o ponto relevante é discutir se isso é melhor ou pior. Eu, particularmente, entendo que no contexto do futebol brasileiro não é juridicamente o mais técnico. Porque nem sempre o mandante do jogo é aquele que agrega mais valor ao produto da transmissão que está sendo transmitida. Então, hoje há um impasse. Sob o ponto de vista da negociação em conjunto, queria colocar que não se está... O meu entendimento do parecer do CAD, o entendimento do São Paulo do parecer do CAD, é que não é proibido que uma mesma emissora ganhe no final da concorrência o direito de utilizar todas as mídias. Ou seja, uma mesma emissora de TV que venha a ter uma plataforma de internet, uma plataforma de celular, TV aberta, pay-per-view e a TV fechada, possa ganhar todas as concorrências. O que o CAD determinou, ao meu ver, é que as concorrências sejam feitas separadamente. E aí o próprio presidente disse que já participou, já teve negociações com todas as mídias, todas as plataformas separadamente, o que, no meu entendimento, vai ao encontro do que o CAD determinou. No mais, senadora, entendo que a gente precisa fazer uma abordagem, a gente tem aspectos positivos desse processo. Os valores que são noticiados, porque esses valores não foram confirmados oficialmente, a não serem parâmetros, os parâmetros que foram confirmados nas próprias notas oficiais dos clubes que já assinaram os contratos, afirmam que a gente teve, por conta desta concorrência que foi feita, um reajuste, uma correção do valor muito maior do que se estimava que seria feito antes de começar essa concorrência. Ou seja, as duas TVs que têm contratos assinados com alguns clubes, tanto a Rede TV quanto a Rede Globo, já assinaram contratos por valores bastante maiores do que o que estava estimado que seria assinado caso não tivesse acontecido uma concorrência nos moldes do que começou a acontecer e nem foi levado até o final. Então eu acho que o saldo desse processo já é positivo para os clubes. Acho que os clubes já ganharam, já vão ganhar mais do que ganhariam se não tivesse começado esse movimento. E mesmo aqui, o fato de a gente estar aqui discutindo essa questão hoje, parece, ao meu ver, pela primeira vez, no Senado da República, já mostra que nós estamos evoluindo para um processo transparente, um processo de concorrência mais de acordo com as regras do mercado, onde se concorre à luz do dia, onde todo mundo apresenta a proposta. E isso é uma regra do mercado, uma regra do capitalismo, onde a concorrência é melhor, onde a concorrência é mais estimulada, o valor aumenta. Então eu acho que nós já estamos num processo que tem mais aspectos positivos do que negativos.